DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Hoje, na companhia de Thiago Melo e Maria João Pinto, os destaques desta quinta-feira, 11 de julho de 2019, Dia Mundial da População. A África vive dilema do crescimento da população. Em Angola, baixo acesso a métodos contraceptivos dificulta controle populacional.
Nas localidades, mulheres, jovens, e podemos considerar até adolescentes, já em estado de gestação. E então, o acesso para os serviços sexuais reprodutivos nessas localidades ainda estão aquém da expectativa.
Ainda em Angola, campanha de recolha de donativos para as vítimas da seca no sul do país.
Temos os nossos postos de recolha de donativos, as forças da polícia estão a segurar, digamos assim, os bens estão a ser recolhidos.
O Jornal da Manhã começa agora. O dia 11 de julho é o Dia Mundial da População, uma data promovida pelas Nações Unidas para alertar sobre os problemas do crescimento populacional. E em África, a população não é apenas jovem, como também está a crescer a um ritmo acelerado. No entanto, o grande número de crianças nas famílias não é considerado positivo para o continente, uma vez que o crescimento econômico em muitos países não acompanha esse movimento e a pobreza aumenta. Até 2050, a população africana deverá duplicar, passando de 1,3 milhões para 2,5 milhões de pessoas. O alerta é feito por Alisa Kaps, do Instituto para a População e o Desenvolvimento em Berlim. E para falar das consequências deste aumento populacional, ela cita o Níger. Tal aumento do número de pessoas gera problemas para todos os estados e sobrecarregaria completamente um país como a Alemanha, por exemplo. E ao analisar outros países, como exemplo extremo, temos o Níger, que triplicará sua população até 2050. Para este excesso de pessoas, há uma falta de infraestrutura adequada. E este é o dilema que pode ser esperado por muitos países africanos no futuro. O motivo, apesar da queda da mortalidade infantil, a taxa de natalidade de 4,7 crianças por mulher permanece elevada em comparação a outros países. A diminuição do número de crianças vai acelerar o desenvolvimento no sentido de uma maior prosperidade ou só vai diminuir quando o desenvolvimento econômico avançar? Isto é um ciclo, diz Alisa Kaps em entrevista à DW. Ela acompanhou esta questão num estudo realizado na Tunísia, Marrocos, Botsuana, Gana, Quênia, Etiópia e Senegal. Os resultados foram apresentados recentemente pelo Instituto. É preciso um certo grau de desenvolvimento, depois o número de nascimentos declina e isso, por sua vez, cria incentivos para novos progressos. Este desenvolvimento pode ser visto nos chamados tigres asiáticos, que são considerados belos exemplos nesta questão. A educação é um fator decisivo para a diminuição dos nascimentos. Quanto melhor a educação das mulheres, mais tarde os casamentos vão acontecer. Isto porque, segundo Alisa Kaps, elas constroem perspectivas diferentes para o futuro e contribuem mais para a renda familiar. Mas a mudança demográfica em África ocorre lentamente, afirma Jack Sillers, diretor do Instituto Sul-Africano de Estudos de Segurança, que culpa também o baixo nível de educação entre raparigas e mulheres e ainda a falta de serviços de saúde. Há também uma ausência de informação e métodos contraceptivos modernos. Este é um tema sensível, admite Sillers em entrevista à DW. Mas o diretor do Instituto Sul-Africano de Estudos de Segurança considera necessário que se inicie um debate sobre o assunto em África, porque é um tema que afeta toda a sociedade. E Jack Sillers enfatiza o foco desta mudança de pensamento, qualificar mais pessoas em idade ativa para que a economia cresça. Muitos chefes de Estado africanos acreditam, porque a África tem uma grande população jovem, que isso leva ao crescimento econômico, mas não é assim, devido à lenta mudança demográfica. Ainda temos pelo menos 3 décadas pela frente antes que a população se beneficie do bônus demográfico, ou seja, antes de experimentar mais renda e crescimento. Mas há alguns registros de sucesso no norte de África. Segundo Jack Sillers, A Argélia, Tunísia e Marrocos têm as taxas de natalidade mais baixas do continente. Outros exemplos positivos são a África do Sul e o Egito, que já se beneficiam do bônus demográfico, também o Botsuana, a Etiópia e o Gana. São todos países que estão num bom nível de desenvolvimento porque conseguiram controlar o crescimento populacional com políticas públicas em setores estratégicos como a saúde e educação.
DW. Voz da Alemanha.
O governo do seu país já adotou alguma medida para o controle populacional? Foi o que perguntamos mais cedo na nossa página no Facebook, DW Português para a África. E ao meu lado já está a Maria João Pinto com algumas respostas dos ouvintes. Bom dia, Maria.
Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes. Chegaram várias mensagens, mas destacamos a do ouvinte João Pedro. A maioria dos países africanos não têm sido capaz de controlar este fenómeno porque os seus dirigentes estão mais atentos ao saque e esquecem as suas responsabilidades. O crescimento populacional deve sempre estar em pé de igualdade com o desenvolvimento. Em certos países africanos, onde o crescimento depende da exploração petrolífera e de outros recursos naturais, o crescimento económico é visível, mas o desenvolvimento é precário porque os seus líderes pensam mais em encher os bolsos. Enquanto esses líderes africanos continuarem com esse espírito de governação de terrores, a África continuará sempre sob o controle dos países ocidentais. Foi um dos comentários que recebemos então esta manhã, Tiago.
Obrigado, Maria João, e logo mais trazemos outros comentários. Participe conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O secretário-geral da ONU inicia hoje uma visita de 2 dias a Moçambique. Em Maputo, António Guterres vai reunir-se com o presidente Filipe Nyusi. Amanhã, Guterres desloca-se para a cidade da Beira, onde terá encontros com os responsáveis locais e com equipas humanitárias da ONU envolvidas nos trabalhos pós-ciclone Idai na região centro do país. Antes de chegar a Moçambique, Guterres esteve em Nairobi, no Quênia, onde discutiu sobre o terrorismo naquela região de África, incluindo o norte moçambicano. No encontro, a ONU, e a União Europeia e a União Africana pediram à comunidade internacional um maior compromisso para prevenir e lutar contra o terrorismo. O Fórum de Monitoria do Orçamento em Moçambique contestou, junto ao Tribunal Superior da África do Sul, a decisão de extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para o país. Segundo a imprensa moçambicana, o recurso será avaliado pela Justiça Sul-Africana na próxima terça-feira, dia 16. Até lá, fica suspensa a extradição de Chang, que é acusado de crimes financeiros e segue detido na África do Sul. A Renamo reagiu à decisão do Tribunal Constitucional, que chumbou o seu pedido de nulidade do recenseamento eleitoral na província de Gaza. O maior partido da oposição moçambicana pretende apresentar agora uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República contra os membros dos órgãos eleitorais do país que supostamente manipularam dados do recenseamento em Gaza. Na Guiné-Bissau, o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, classificou como uma intenção pessoal o anúncio do presidente do parlamento, Cipriano Kassamá, de que será candidato à presidência. Numa entrevista, Kassamá confirmou que será candidato e manifestou o desejo de ter Simões Pereira como primeiro-ministro. No entanto, o líder do partido mais votado nas legislativas afirmou que existem regras estabelecidas para a escolha de candidatos à presidência da República. E o presidente da Guiné Equatorial afirmou que o projeto de lei para o fim da pena de morte no país já foi entregue ao parlamento e aguarda agora uma decisão sobre o tema. Segundo Teodoro Obiang, o fim da pena de morte, que é uma exigência da CPLP e outras organizações internacionais, será um grande passo para a Guiné Equatorial.
DW África. Deutsche Welle.
e voltamos a falar sobre os problemas do crescimento populacional. Em Angola, entre 1994 e 2019, a população mais do que duplicou, chegando a quase 32 milhões de habitantes. E por cada 1.000 partos, mais de 160 são de jovens adolescentes. Segundo dados do governo, apenas uma pequena parcela das mulheres tem acesso a métodos contraceptivos. Conversamos com Verônica Sapalo, diretora da plataforma Mulher em Ação, sobre as questões de gênero em Angola e de como as mulheres angolanas precisam de maior proteção social. Começamos por perguntar sobre o papel da mulher na crescente sociedade angolana.
Registra-se um grande crescimento da população, tendo em conta que constatamos e observamos a olho nu nas localidades mulheres, jovens e podemos considerar até adolescentes já em estado de gestação. E então o acesso para os serviços sexuais reprodutivos nessas localidades ainda estão aquém da expectativa. A insuficiência ou a inexistência de uma legislação que podia salvaguardar os direitos sexuais reprodutivos dos adolescentes, sobretudo.
E é só perguntar, se a questão da natalidade tem maneira de ser controlada?
Nas comunas, por exemplo, não encontras nenhum serviço materno-infantil. Não há ali uma sala de parto, não há ali serviços de planeamento familiar, não há ali informações de como é que as mulheres naquelas áreas podem ter acesso ao serviço e de que forma que podem ter um parto seguro. Então, estamos a falar de diferentes estratos sociais. O casco urbano tem informação, porque os serviços estão ali, as mulheres acedem aos serviços, conhecem que têm que fazer o controle da gestação, mas se fores a uma comuna, vais ter a informação de que esta menina ou esta mulher que está em estado de gestação nunca teve acesso a uma assistência de um serviço de saúde reprodutiva.
As mulheres angolanas têm um acesso facilitado a métodos contraceptivos?
Existem, em média escala, o acesso aos contraceptivos. Mas o problema da informação e o baixo nível de educação dos diferentes grupos-alvo e, sobretudo, os que vivem o maior problema, ainda há alguma resistência em termos de acesso aos serviços de controle ou de planeamento familiar às comunidades, porque prevalece o costume, que é uma mulher, ao ter uma relação, o costume diz que ela tem que tirar todos os filhos da barriga.
E a educação pode ter um papel decisivo no futuro das mulheres?
Este grande problema do analfabetismo é um condicionante para o progresso no quadro de desenvolvimento local e também no quadro de desenvolvimento sustentável.
Que medidas podem ser tomadas pelo Estado para melhorar as condições das mulheres angolanas?
As medidas que podiam ser reforçadas para melhorar a condição da mulher angolana, do ponto de vista social, pensamos que o Estado deveria reforçar um pouco mais as políticas públicas no quadro da inclusão social. E então, os programas de desenvolvimento local deviam olhar inicialmente para a problemática da população e, em função do contexto e realidade de cada comunidade, pudesse definir linhas orientadoras de intervenção para mitigar problemas sociais.
Ouviu Verônica Sapalo, diretora da plataforma Mulher em Ação, numa entrevista conduzida por Rodrigo Vaz. E novamente falamos de Angola, cresce a onda de solidariedade com as vítimas da seca no sul do país. Em Luanda, o governo provincial, empresas públicas e organizações da sociedade civil lançaram diferentes campanhas de recolha de donativos para os angolanos na província do Cunene. Mas, ao mesmo tempo, o governo afirma que há cidadãos que estão a aproveitar-se do sofrimento das vítimas. Mais informações com Borralho Indomba a partir de Luanda.
Em Luanda, capital do país, há vários postos para entrega de donativos como água, roupa e alimentação. As campanhas estão a ser promovidas por diferentes instituições, entre as quais o Governo Provincial e a Rádio Nacional de Angola, que está a receber apoio através das suas emissoras espalhadas nas 18 províncias do país, bem como de clubes desportivos e produtoras musicais. Esta quinta-feira, 11 de julho, o governo de Luanda, liderado por Sérgio Luter Rescova, realiza um jantar de beneficência para angariar fundos para acudir às populações do sul do país. 77 euros é o valor mínimo pedido a cada participante. Em declarações à DW África, o vice-governador de Luanda para o setor político e social, Manuel Dionísio da Fonseca, garante que os bens recolhidos estão a ser protegidos pela polícia para não serem desviados.
De qualquer forma, temos nos nossos postos de recolha de donativos as forças da polícia que estão a assegurar, digamos assim, que os bens estão a ser recolhidos.
No domingo passado, 7 de julho, o Clube Desportivo 1º de Agosto, afeto às Forças Armadas Angolanas, juntou-se à campanha do Governo Provincial de Luanda e realizou várias partidas de basquetebol entre as diferentes figuras públicas do setor da música, desporto e humor. O evento serviu para recolher bens. O futebolista Ari Papel, jogador do 1º de Agosto, equipa que venceu o Campeonato Nacional de Futebol, deixou uma mensagem de coragem às vítimas da seca no Cunene, Huila, Namibe e Quando-Kubango.
Ele deixa um grande abraço para eles e dizer a eles que continuam a ser fortes, que o Ari Papel está sempre aqui a torcer por eles e fazer algo por eles.
Entretanto, em entrevista à Rádio Nacional de Angola, o ministro angolano da Agricultura, Marcos Nyunga, denuncia cidadãos oportunistas que estão a aliciar os criadores de gados afetados pela calamidade a vender os animais a preços mais baixos do que no mercado. Segundo o governante, os supostos compradores alegam que é preferível que os criadores vendem a preços mais baixos para não perderem com as mortes dos animais.
Surgem, às vezes, algumas pessoas oportunistas que vão lá e compram gado a 30 mil kwanza, 60 mil kwanza, a 20 mil kwanza, o que eu acho que é um oportunismo muito grande. Em vez de estarmos a ajudar, estamos a prejudicar.
A seca no sul de Angola já matou milhares de animais. O ministro da Agricultura anuncia que o governo vai, nos próximos dias, distribuir cerca de 3 mil cabeças de gado às vítimas da estiagem.
Vai arrancar um programa que o governo estabeleceu de aquisição de gado a essas populações. E acreditamos que podemos adquirir entre 2 a 3 mil animais, em função dos recursos que nos estão sendo disponibilizados.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Na Argélia, o líder do grupo parlamentar formado por 3 partidos islâmicos de oposição, o deputado Slimani Chinini, foi eleito presidente do parlamento. A informação foi avançada pela imprensa estatal. Chinini assume o lugar deixado pelo antigo líder do grupo parlamentar do Partido no Poder, um dos alvos da contestação que se vive desde fevereiro no país. A União Europeia vai apoiar com 138 milhões de euros adicionais o grupo G5 Sahel na luta contra a insegurança, o terrorismo e o crime organizado. O anúncio foi feito logo após uma reunião em Ouagadougou entre representantes europeus e ministros das relações exteriores do Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Níger e Chad. Na Áustria, o Irã e Estados Unidos trocaram acusações numa reunião da Agência Internacional de Energia Atômica em Viena. Na reunião, Washington disse que outras potências mundiais não cedam à extorsão nuclear de Teherã. Por seu turno, o Irã chamou as sanções dos norte-americanos de armas de guerra, afirmando que são medidas não legítimas e ilegais. Agora, futebol, as seleções da Nigéria e do Senegal confirmaram ontem seu favoritismo ao vencerem a África do Sul e o Benin, respectivamente, apurando-se para as meias finais da Taça das Nações Africanas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Assinala-se hoje o Dia Mundial da População, por isso perguntamos: o governo do seu país já adotou alguma medida para o controle populacional? Maria João, há mais comentários?
Há mais comentários. Nhandon do Canfosse de Xemba, Moçambique, escreve: já adotou sim o censo, que se faz de 10 em 10 anos, mas deveria haver outras medidas. Vejamos os casos dos fenómenos desastrosos Idai e Kenneth. Os ciclones alteraram os dados populacionais. Adelaide Candé diz que não, ao governo guineense não importa nada sobre as crianças. Aliás, aqui o direito da criança criança é difícil. E continua também na nossa página do Facebook um grande debate sobre o tema que marcou a nossa emissão da noite de ontem. Perguntamos se acredita que o Ministério Público moçambicano avançará com uma ação civil contra funcionários que violaram a lei no caso da Ematum. Para Honória Monjane, vai ser cosmética. A ter que avançar significa que deve chegar até ao atual e antigo Presidente da República. O atual assinou documentos e o antigo autorizou a contração das dívidas. Ernesto Zeca Nhasengo diz apenas: querem nos impressionar porque estamos no ano eleitoral. Marques Kinoch pede que seja feita justiça e os envolvidos sejam responsabilizados. Queremos ouvir falar de avanços e não polémicas no nosso país.
Obrigado, Maria, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Manhã termina aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página de w.com.br. Até lá, tenham todos um ótimo dia.